Mais Elas na Popular FM, com a parceria da loja Casarão Verde. Casarão Verde que agora tem o cartão completo da Casarão, onde o cliente tem muitas vantagens, especialmente planejadas para quem tem o cartão completo Casarão. No bloco anterior, Miriam, você falou em bate-papo de mulheres. Tá chegando aí mais um evento. Estamos nos preparativos dos 10 anos do programa Mais Elas. 10. Vocês acreditam, Rose? 10 anos já.
Não parece, né? Ixi, mas quando eu penso que a gente começou e eu tava grávida da minha filha, eu acredito, sim.
Não tem como não ser.
Eu acho que o tempo passa rápido mesmo, porque eu acho que já vai fazer 2 anos que eu venho participando do programa.
Não, isso não é verdade.
Pior. Opa. É que é mesmo.
Qual era a trilha, Rose?
Não sei, tava fuçando no Instagram.
Isso são mais de 520 programas.
E quanta gente já passou por
não,
aqui, né?
Peraí. Mais que isso.
Bem mais.
Vezes 12 aqui.
E o quanto que não, a gente já aprendeu. E o quanto a gente já motivou outras mulheres e outros homens.
52 semanas por ano.
Vocês já pararam pra pensar em quantas vidas a gente já modificou?
Já interferiu? Espero que tenha sido pra melhor, né?
Isso chega
bom,
a ser assustador,
eu quero dizer,
né?
Que na minha vida vocês interferiram positivamente, né? Porque nesses 2 anos que eu venho participar dos programas e que tenho os convidados, que trazem umas temáticas diferentes, o fato de estar aqui, ter a oportunidade de estar tendo esse bate-papo, pra mim já é super valioso. Muitas coisas eu passei a reavaliar, ou que eu não tinha nunca pensado, ou que para mim foram descobrindo pessoas, descobrindo temáticas. Então, assim, gostaria de acreditar que para quem tá ouvindo o programa assiduamente deve ser a mesma sensação, né?
É, esse é o respaldo que a gente tem lá fora também, né? Porque caminhando, andando nas ruas, encontrando pessoas no supermercado, as pessoas nos param e dizem: gosto muito daquele programa, do Sábado de Tarde, do Mais Elas. Aprendi com isso, aprendi com fulano, né?
Hoje ainda, a pastora Margani, de Roca Salles, aqui na Popular FM, falou: eu escuto Mais Elas todos os sábados em que é possível. E é frequente a gente ouvir isso, e é legal porque as pessoas também opinam. Concordei com a Rose, não concordei com a Luciana, gostei, não gostei. E isso que é importante, não é concordar ou não, é pensar sobre, formar a sua opinião. Eu até acho que a gente concorda bastante aqui, a gente devia discordar mais, não acho?
Nossa, a gente pode fingir que discorda, você.
Então discorda de mim agora.
Tá, então lança aí uma pergunta aí, lança aí um tema que eu discordo de ti.
É, vamos ver, a lista de temas.
Tá,
ter
agora,
ou não ter filhos.
Agora eu vou ser a pessoa do
esse
da oposição.
Ter ou não ter filhos, ele é uma armadilha, né? E eu acho que muita gente da nossa geração pra trás caiu nessa armadilha. Porque há muito tempo atrás, tu não... Aonde
geração
na vida...
para trás, não, Rosi. Agora eu vou ser a que discorda. Tá, eu vou ser a que discorda, então. Assim, dá licença, porque agora
eu
ninguém
esquecer,
vai me aguentar mais.
Eu vou esquecer. Tá? Deixa eu só concluir, depois você fala. Agora, quem na vida um dia imaginou que a mulher poderia chegar um dia e dizer: eu não quero ter filhos. Eu não quero ter filhos. E é uma decisão minha, tem que ser respeitada, gente. Isso é uma coisa assim, ó, podia até acontecer. Mas será que chegava a 1% na sociedade? Não,
não
chegava.
Geralmente era quando tinha algum problema. Ou seja, não era uma decisão, acabava sendo...
Aí daí a pessoa ainda era vista como coitada, né? Doente, coitada, né?
Julgada por isso.
Não, na verdade...
Por isso que eu digo que é uma armadilha. Deixa eu terminar. É uma armadilha, porque...
A Rose tá apontando o dedo pra mim, quero só.
Porque
dizer,
assim,
tá?
Ó, eu amo as minhas filhas, né? Deus me livre, não consigo me imaginar sem. Agora, se hoje eu começasse a minha vida, eu não sei se eu teria filhos.
É que a gente ainda foi quem não pensou.
Talvez não tivesse escolha.
É, na verdade, eu tive momentos em que eu pensei, só que aí eu não me senti no direito de mudar de ideia no meio.
Não teve força.
Não é nem força, mas tipo assim, pô, eu iniciei um relacionamento, eu casei, tinha uma expectativa. Eu não tenho direito de eu sozinha decidir diferente agora, dentro desta relação. Né? Então, claro, foi uma escolha. Foram várias escolhas. Mas quando eu iniciei a minha vida, eu não pensava sobre ter ou não ter, porque era algo lógico ter.
E fazia parte do roteiro, né?
Tá, vai, Miriam.
Exato.
Discorda.
E a pressão? Vai casar quando? Ah, vai noivar, vai casar. Não.
É, tem até o ditado que rola nas redes sociais, né? Todo mundo se preocupa se você vai se formar, se você vai casar, se você vai ter filhos, mas ninguém pergunta se você vai ser feliz, né? Se você é feliz.
A mulher, hoje em dia, ela tem tido mais espaço para dizer que não quer ter filhos. Mas a mulher que diz que não quer ter filhos, ela sofre tanta pressão, ela tem que justificar tanto, que algumas chegam, conversando com algumas pessoas, elas me dizem assim, eu digo que eu tenho problema no útero.
É mais fácil.
Eu digo que eu não tenho que eu sou infértil, para daí encerrar o assunto. Porque se a pessoa começa, diz assim...
E por que isso, né?
Exatamente, porque assim, em geral, a gente tá tão ainda acostumado com esse padrão de ter filho, que acaba naturalmente, né? Embora que ter filho é bom, né? Como eu tô aqui pra negar, só a oposição aqui, ter filho é muito bom.
É muito bom.
Ela esqueceu das gerações passadas agora. Conseguiu, Rose.
Ter 4, 5 filhos, eu acho que a gente pode pensar nisso como uma possibilidade hoje.
Se eu tivesse condições financeiras, na verdade, hoje...
Teria uns 10.
Eu teria uns 10 filhos.
Se tu pudesse ficar só em casa cuidando deles?
É, se eu tivesse condições financeiras,
abre,
né?
Abre uma escola.
Porque...
Uma creche.
Pois é, mas aí pensando bem, eu não sei se eu tenho mais paciência.
Mas tu sabe que eu tava lendo, tem o livro da Regina Navarro.
Ah, eu não sei o que eu quero da vida, gente. Eu tenho 37 anos, eu não sei o que eu quero da vida.
E eu tava lendo o livro da Regina Navarro Lins, é o Cama na Varanda.
Ai, amo.
E ela é ótima. E ela conta um pouco da história da criança. Ela fala, tem um capítulo que é a criação da infância. E aí ela vai contando como que era antes do século XVII ali.
A parte histórica eu não curto muito, mas eu sei que ela tem uma lógica.
Exatamente. Então, assim, final de 1700. Houve mudanças sociais, e aí a partir disso, lentamente, o filho passou a ser um bem, né? Um filho, uma criança a ser cuidada. Antes disso, as mães tinham os filhos, e as mães ricas, era visto era de mau gosto amamentar, era de mau gosto cuidar do filho. Então elas entregavam para umas amas, tipo assim, contratavam.
Ai, que horror!
Contratavam as amas, a ama levava o bebê e trazia quando ele já tinha 5 anos. Se ele tivesse sobrevivido a aí ela vai contando os repertórios, os documentos históricos, né, vão relatando isso. Se a criança sobrevivesse a passar o dia inteiro dopada, porque era dada bebida, cachaça, ópio, né, para eles passarem o dia dormindo, porque as mulheres... Imagina,
tinha que trabalhar.
Tinha que trabalhar. E daí elas ainda tinham que dar de mamar e tinham que fazer aquela... E se a criança morresse, tinham pais que nem se davam ao trabalho de ir ao velório. Porque eles pensavam que então, não deu certo. Então, assim, a nossa sociedade mudou radicalmente. Quando a gente diz...
Pra melhor.
Pra melhor, claro. No sentido
imagina
de que...
Imagina nascer naquela época.
Melhor no sentido
Jesus.
De que... Exatamente. Ser criança, como a gente conhece hoje, os valores que a gente tem hoje, é uma coisa muito nova, muito recente na história da humanidade. A criança, ela foi sempre vista como uma mão de obra, né? Então precisava ter muitos filhos para trabalhar, os que iam sobrevivendo, se tinha muitos filhos. A mulher era a matriz, literalmente, né? E aí hoje, então vai se criando a ideia de que ter filho
matriz
é uma coisa...
Matriz me lembra chiqueirão de porco.
Mas olha, claro, assim, salva as proporções, mas né?
É, vale isso.
Então,
ter
pensa...
ou não ter filhos? Menstruar ou não menstruar?
Mas só voltando um pouquinho, será que isso não é cíclico? Como é que será que serão as crianças do futuro? Não nesse sentido de entregar, de descaso e tudo, mas no sentido de tu opinar. Porque assim, ó, a gente cresceu. E qual foi o primeiro brinquedo que a gente ganhou? Uma boneca. Então, a gente aprendeu a cuidar de crianças. A gente cresceu com aquele espírito materno dentro da gente.
De cuidador.
Só que hoje em dia, o que as crianças mais fazem? Elas ficam em tablet, em celular, né, já, e tudo mais. Elas não aprendem mais, as mulheres... Principalmente a brincar de boneca, a cuidar de uma boneca. Elas não crescem mais com aquele sentimento, né? Talvez de amor.
Eu acho que muitas ainda crescem.
Eu acho que sim, Luciana, mas eu acho... Eu não digo agora.
Daqui pra frente.
Daqui a, sei lá, 20 anos, né? Como é que será que vai estar a cabecinha?
Mas se tu for pensar nos países da Europa, por exemplo, que já tem isso um pouco mais resolvido culturalmente... Tem índice de natalidade baixíssima.
É, pois
então,
é.
Eles estão incentivando que as pessoas tenham filhos, na verdade. Porque no momento que a mulher se dá conta de como é uma tarefa árdua ser mãe e ser mãe nos tempos de hoje, né? Porque nos tempos em que o filho não precisava sobreviver, ou que a morte de um filho...
Ou que a mulher não precisava sair pra trabalhar.
Não precisava... Ou mesmo uma mulher que trabalhasse na agricultura, por exemplo, uhum. no interior. Tinha 14, 15 filhos, eles adoeciam. Era normal que morressem, porque não tinha recursos, não tinha o que nós temos hoje pra salvar a vida de um filho.
E não precisava sentir culpa também, porque era natural?
Fazia parte da história, daquele contexto, né? Então, assim... Hoje, quando uma mulher... A gente quer acreditar que hoje uma mulher, quando tem um filho, ela tem porque queira ter aquele filho. Mas a verdade é que ainda tem aquele muita sonho, mulher...
Aquele lindo que... sonho, porque é muito lindo amamentar.
Na propaganda,
porque o parto,
né?
É muito lindo, porque...
Mas claro que ter filhos é uma ótima opção pra quem tem vontade. Tem gente que tem vocação, assim, né? Pra ser mãe.
Eu sou uma ótima mãe.
Que bom, Rosinha.
Eu amo ser mãe.
Muito bom ter isso bem resolvido dentro de ti, né?
Eu penso muito. Eu acho que às vezes eu poderia fazer muito mais coisas, mas eu abro mão de muita coisa pra ficar perto.
É um valor, né? É um valor teu, assim. Então, eu acho que tudo isso tem que ser repensado. Só não dá pra gente calcular que a mãe ideal é a Rose, uhum. né? Porque tem outras mães que fazem outras coisas. Que,
a minha né? filha diz que eu sou a melhor mãe do mundo.
Que ótimo! Que bom!
É, exatamente.
Que então, bom, assim, né?
Às vezes eu penso, como ela pensa isso? Mas eu sou.
Mas é aí que tá,
que
né?
Que bom.
Que a gente não...
Menstruar ou não menstruar? Isso já é uma escolha também? De todas?
Cara, isso é uma coisa que não me incomoda.
Ai, mas é tão bom, não.
Mas tu sabe que tem...
Mas aí
a
mesmo,
fase
mano,
que eu vivi sem era tão lá. Bom.
Mas tem mulher que acha que se não menstruar, por exemplo, fica doente.
Se esse não. mês eu não tô afim, eu emendo uma cartela de um anticoncepcional, beleza. Cultura. Aí mês que vem,
errada.
Como se diz?
Fugiu a palavra.
Errônea? Não.
Talvez.
Equivocada?
Pode ser.
Não?
Talvez seja até falta de conhecimento do próprio corpo, né? Se tu tomar o hormônio que impede a formação daquele sanguezinho ali, tu não vai precisar menstruar, né? O problema mesmo é tu achar algum método.
Mas eu acho que, quando eu digo cultural, tava na cabeça das pessoas que se aquilo não desce, não sai,
e vai
morrer, vai pra cabeça, vai explodir, vai sei lá dar o quê, né? Então, isso que, acho que ainda tem resquícios disso.
Pois é, acredito que sim, a gente escuta as pessoas dizendo. Mas eu acho uma opção muito interessante, se tu te adapta com os hormônios que tem que tomar, né? Que acho que o único porém é esse.
Mas tomando anticoncepcional também são hormônios.
Não, justamente, mas o anticoncepcional, no caso, é o hormônio, né? Tem mulher que não consegue fazer o tratamento contínuo, sim. né? E tem mulher que não faz porque acha que realmente a menstruação é coisa da mulher, é um ciclo que tu precisa passar por isso, né? Mas tem gente que não suporta a menstruação. E vocês já ouviram falar naquele coletor de fluxo menstrual?
Ah, eu tenho. Tomei coragem de comprar.
Ah, então, eu tô pensando seriamente disso. Nossa, os nossos ouvintes estão ouvindo essa conversa. Isso tá sendo gravado.
Tá.
Qual é o próximo assunto?
Ah, eu sou curiosa, eu comprei. Né?
Funciona?
Mas eu não gostei muito, mas funciona.
Mas dizem que...
Tem gente que amou.
Mas e a gente gostou, por acaso, de usar absorvente? O famoso Modis?
Que tem a Modis, tem a Modis, Miriam.
Né? Então, é uma pergunta, porque assim, as meninas, quando vão
mas
usar,
quem,
elas odeiam, né?
Quem vende, explica justamente a questão do custo, da questão ambiental, da questão higiênica. São muitas questões que agregam para, vamos dizer assim, incentivando o uso.
Eu acho que a gente até tinha que explicar, então, pra quem tá ouvindo o que, que é o coletor,
é que, na
né?
verdade, ele é reutilizável. É como se fosse um tubinho e de um material maleável, uma espécie de silicone. E ele coleta a quantidade e pode usar um determinado número de horas, assim como um absorvente interno. E ele é higienizado e reutilizado.
Tu sabe que a primeira vez que eu ouvi isso, eu tive uma sensação, eu tive aquela reação.
É que é uma reação de lidar com o teu próprio corpo, lidar com as tuas, com, com tudo.
É, lidar com o teu corpo, com as tuas secreções, né? Eu diria assim que a gente tem,
vai ter gente que
tabus.
Vai achar nojento e não vai fazer.
Não, mas aí tu começa a pensar justamente
mas
na quantidade de lixo.
Mas eu li essa parte ambiental,
produz.
Né?
A gente ainda tá comendo.
Ah, tá. Só falar. Que aí tem também a questão de quem já teve a preocupação pelo outro lado, né? A questão de descarte deste material, né? Mas isso no lixo também existe, né? Então,
mas ele não é descartável.
Não. O
absorvente, ela quer dizer.
É, não. Ah. É, e a própria questão de manipular sangue e tal, em daqui a pouco banheiros públicos, coisas assim, de contaminação, não. Né? Mas essa preocupação.
Eu estive conversando com uma pessoa que usa bastante tempo, né? E ela disse que a troca é de 12 em 12 horas.
Não, é super tranquilo, tu sai de casa e volta.
Exatamente, tu sai pra trabalhar
de manhã,
7
até de noite.
Da manhã e chega em casa às 7 da noite, tu não precisa
e tu
trocar.
Nem lembra.
Imagina,
que
quem tá ouvindo o programa, mulher, imagina, não precisa trocar o absorvente.
É.
Não tem risco de vazamento.
Mas tem que aprender a usar certinho pra não vazar, porque senão é terrível.
É. mas eu acho que. Mas aí eu volto a te perguntar, Lu. Quando a gente usa absorvente, não é assim também
tem
no começo.
Aprender, né?
Porque
tem
parece que a gente nasceu
colocar...
sabendo usar aquilo, mas a gente não nasceu sabendo usar aquilo, né? Então...
Tá, então, agora pra semana que vem nós vamos procurar um patrocinador nessa área pra patrocinar mais elas. E aí nós vamos explicar melhor como funciona esse tal do coletor. Na sequência, voltamos com o último bloco.